Eu estava reunido com a minha família. Gosto muito de reunir com a minha família. Se você não tem esse hábito, você deveria ter, meus irmãos. Reúne em volta da mesa. Ontem ficamos até mais de 2 horas da manhã reunidos ao redor da mesa conversando. Isso é muito bom. Porque muitas vezes a televisão rouba o tempo e você não conversa com seu filho. Viu? E se você não dá atenção para o seu filho, outras pessoas darão. Pessoas que talvez você não gostaria que dessem atenção para o seu filho. Mas eles precisam de atenção. Então é importante. Senta ao redor da mesa, não tenha pressa não de levantar. Fica lá. Ah, mas a cadeira é desconfortável. A sala é mais confortável. Não, então arruma uma cadeirinha mais confortável ali na cozinha. Põe uma almofadinha para ficar confortável, para não cansar muito. Tá bom? E aí, conversando com a minha família, a gente começou a ver as pessoas que têm saído da igreja. Algumas têm mudado para outra igreja. Outras pessoas têm, às vezes, enfraquecido na fé e até desviado dos caminhos do Senhor. E começamos a contar e chegamos aproximadamente umas 30 pessoas. Mas aí eu liguei para o Ailton, que cuida da secretaria da igreja, e hoje falei: Ailton, pega aí do último recenseamento e faz um levantamento rapidinho para mim. E foi meio em cima da hora, e eu sei que ele gosta de fazer as coisas tudo com detalhes, né? Ele é super caprichoso nessa área. E eu falei: mas superficialmente, quantas pessoas saíram desde o último recenseamento? E o Ailton me deu uma notícia que foram aproximadamente 40 pessoas que saíram da nossa igreja. Irmãos, 40 pessoas é uma igreja. Tem muita igreja aí que não tem 40 membros. Então, perguntei: Deus, o que leva uma pessoa a se afastar de ti? O que leva uma pessoa a se afastar da igreja? E eu tive um sentimento tão triste. Sabe por quê? Porque, irmãos, quem é pai, quem é mãe aí? Muita gente que é pai, muita gente é mãe. Imagina você perder um filho. Imagina. Um acidente, um terremoto, ou mesmo uma doença. Eu estava vendo esses dias a entrevista da Sheila Carvalho, que perdeu um filho de 1 mês. Que tristeza. Pega o bebezinho e tinha problema no intestino, acho que as tripas lá estavam grudadas, não sei, não... E foram operar, não deu certo, morreu. 1 mês. Que triste. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa experiência. Mas visualize seu filho agora. Você ama ele? Você ama sua filha? E se você perdesse seu filho? E se você precisasse sepultar seu filho? O coração não aperta? Diga aí, irmãos. E se você perdesse seu filho para as drogas? E se você perdesse seu filho para a rebeldia? E ele falasse: eu vou embora de casa, como muitos fazem. E se juntam a turmas e vão morar sozinho. Às vezes até a promiscuidade. É triste, ou não é, irmãos? Diga aí. A não ser que tenha uns demoniados aí, que esse dia eu vi que uma mulher jogou o filho na parede, né, matou. Aí é outra coisa. Mas, no lado lógico e racional da coisa, a perca de um filho é muito dolorido, irmãos. E as pessoas que aceitam Jesus aqui são meus filhos espirituais. Eu amo. Eu amo. Então, quando a pessoa sai da igreja, entristece meu coração. Entristece meu coração. E eu creio que Deus também fica triste. Eu creio, não, tenho certeza de que Deus fica triste. Porque Deus tem um grande propósito para essa igreja, irmãos. Essa igreja não nasceu de mero acaso ou coincidência. Essa igreja não nasceu porque não tinha mais igreja. Aliás, tem mais igreja em Mujimirim do que boteco. Principalmente no meu bairro lá. Deus tinha um propósito. Que essa igreja nascesse aqui nesse meio de mato. difícil acesso, mas que tivesse uma mensagem forte de salvação, uma mensagem que prega a verdade, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que o batismo é em nome de Jesus. E de repente, o Senhor vai agregando, e filhos vão se rebelando, se desviando, e muitos saem. Desde o último recenseamento, que estão nos 2 anos mais ou menos, superficialmente contando, foram 40 pessoas que nos deixaram. É muito triste, irmãos. É muito triste. Quando você perde um irmão, você não fica triste? Quando você perde um irmão para as drogas, ou para a prostituição, ou perde um irmão para qualquer outro tipo de problema ou situação, você não se entristece? É sangue do teu sangue, irmãos. Um dia nós sentamos aqui e participamos da Santa Ceia, e você trocou o cálice com ele. E de repente, esta pessoa saiu. Esta pessoa resolveu sair. E eu tenho pregado que não se pergunta por quê para Deus, mas para quê. Mas eu falei, Senhor, eu vou perguntar por quê. Tem conversa. Eu quero saber por quê. O que é que faz um cristão verdadeiro, integrado, se afastar da igreja ou da casa de Deus? Ou de Deus? Da igreja ou se afastar de Deus? Por quê? E o Senhor me revelou, irmãos. E a revelação é grande. São 4 folhas de 8 tópicos. Não daria para pregar hoje. Mas eu vou começar, pelo menos. Amém? Mas por que você vai pregar isso, pastor? Para que a gente não caia nessa mesma situação. Amém? Quando pregamos sobre o inferno, não é que eu quero que você vá para o inferno. Jesus falou muito mais de inferno do que céu, que é para nos precaver, para nos alertar, para abrir os nossos olhos. Amém? Então, algumas das muitas razões pela qual o cristão se afasta, o cristão se esfria. Primeiro, eu vou ler os 8 tópicos aqui e depois eu vou comentar a cada um. Se não for possível hoje, continuaremos a mensagem na quarta-feira. Tópico primeiro: falta de uma conversão genuína. Tópico segundo: falta de investimento na vida espiritual. Tópico 3, apego aos bens materiais. Tópico 4, apego aos prazeres mundanos. Tópico 5, influências mundanas. 6, intriga entre os irmãos. 7, excesso de bênçãos. E o 8º, a presunção humana. Irmãos, o que faz alguém se afastar de Deus? Muitas vezes é a falta de uma conversão verdadeira. É a falta de uma conversão verdadeira. A Bíblia diz lá em João, capítulo 6, versículo 2, que era grande a multidão que o seguia para ver ele fazer milagres. Tem muita gente que vem na igreja para ver os milagres. Eu já vi que eu vi pessoas dizerem para mim que gosta de ir em determinada igreja para ver pessoa endemoniada. Olha que gosto! Tem gente que gosta e acha que aquilo é um show, que aquilo é um espetáculo, então vai lá para ver isso. Irmãos, nós não temos que ir na igreja para ver show, nós não temos que ir na igreja para ver uma linda banda como a que nós temos aqui. A gente tem que ir na igreja porque nós temos que reconhecer que a igreja é o representante legal de Deus na terra e é aqui que nós encontramos com Ele, embora Ele seja onipresente e esteja em todos os lugares. Muitas pessoas vão à igreja não em busca de uma vida transformada verdadeiramente, mas vão para ver o que está acontecendo. Eu quero ver. Tem pessoas que querem que venha à igreja porque precisa de uma cura. Ou agora estou doente, eu preciso da igreja. Já viu gente assim? O telefone toca ali em casa: pastor, você precisa vir orar porque eu estou com um parente muito doente. É comum isso aí. Eu estou com uma pessoa extremamente enferma, eu preciso de uma oração. Tem muitas pessoas que procuram Deus na hora de uma cura. Tem muitas pessoas que procuram Deus na hora que estão passando crise financeira. Já viu com isso? Já conheço a história mais ou menos assim ou não? A pessoa entra na crise, o que acontece? Corre para a igreja. Para Deus abençoar. Tem pessoas que vêm para a igreja porque o casamento está desfeito. Eu vou para a igreja para ver se Deus restaura o meu casamento. Não que Ele não possa curar, não que Ele não possa te abençoar financeiramente falando, e não que Ele não possa restaurar o seu casamento, irmãos, mas esse não tem que ser o objetivo principal. Esse não tem que ser o ideal, irmãos. Nós temos que verdadeiramente ter uma conversão genuína, verdadeira, sincera. A conversão verdadeira, irmãos, é aquela de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não existe evangelho sem cruz. Jesus falou assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, conversão verdadeira é aquela conversão que transforma, que muda. Começa dentro da sua casa, os seus familiares já vão falar assim: mas, puxa, você tá diferente, não é possível, o que aconteceu? Aí quando ele chega lá com chopinhos, fala: não, obrigado, não, eu não... Ah, mas estão proibindo. Não é que estão proibindo, é que eu não sinto mais prazer nessas coisas aí, pra mim não interessa. Eu quero um suco de melancia bem gelado. Que eu fui esses dias no negócio de suco na cidade e pedi um suco de pêssego com abacaxi, bem gelado. Eu quero um suco, irmãos, muito mais saboroso, mas sendo muito mais saudável, mas sendo um bebe. Não, isso aí para mim não me proporciona alegria. Hoje o que me dá alegria é a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração. Mas você não fala mais palavrão. Você é uma boca suja. Você não fala mais palavrão. O que aconteceu? Irmãos, as pessoas têm que ver a diferença em nós. A verdadeira conversão é essa, onde as pessoas veem uma mudança. Se não houver mudança, irmãos, não tem conversão. É impossível Jesus entrar dentro de você, salvar a tua vida e não ter uma vida transformada verdadeiramente. É por isso que às vezes as pessoas vêm para a igreja, ficam um tempão na igreja, depois voltam para o mundo e nem vê a diferença. Nunca foi convertido. Nunca se converteu. Simplesmente segue a tabela como aquela multidão que seguia Jesus para ver ele fazer milagres. E realmente era legal, hein? Era um espetáculo à parte. Dá licença. Jesus chegava no cego e o cego via. No outro, cuspia lá, chegava lá, via. O coxo de nascença, ele falava, anda, o coxo saía pulando. O morto, ele falava, vive, ressuscitava. Quem não queria ver um espetáculo desse? Hoje em dia tem muitas igrejas lotadas assim, porque falam, vem aqui, que aqui é... O milagre é certo. O milagre é certo onde está Jesus, irmãos. Amém? Então, a primeira razão que Deus me mostrou por que pessoas se afastam de Deus é porque não se converteu. Não se converteu. Não houve uma verdadeira conversão. E tem muitas pessoas que não são convertidas. E estão na igreja. Precisam se converter. Mas já faz tanto tempo que está na igreja, já se batizou, já tem cargo, já quase chegou lá no topo, no pé da cruz lá. Agora fala, vou ter que me converter. Olha, Jesus falou assim em Lucas 6:46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Por que me chamais Senhor, Senhor? Deus está falando, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu falo para amar o próximo, não ama. Eu falo para não andar na roda dos escarnecedores, anda. Eu falo para não embriagar com vinho, enche a cara. Eu falo para não usar de palavras torpes, é uma palavreado terrível. Eu falo para... ter uma vida reta e íntegra, ou é desonesto, salafrário, mentiroso, caloteiro? Ué, nunca foi convertido. Nunca foi convertido. E quando chegar no dia de prestar as contas, vai chegar lá e vai, ô Senhor, Em teu nome, em teu nome, Jesus expulsei demônios. Em teu nome, claro, o nome de Jesus é poderoso. Muita gente faz muitas coisas em nome de Jesus, mas não é convertido. Não te conheço, não te conheço. Então, irmãos, o porquê muitas pessoas afastam da igreja? Primeiro ponto, são 8, hein? Porque não é convertido. Segunda coisa que Deus tocou no meu coração. Falta investimento na vida espiritual. Tem muitas pessoas que nascem, mas morrem logo depois do parto, espiritualmente falando. Por quê? Porque não teve o cuidado necessário e não teve o alimento necessário. Uma criança, quando nasce, ela necessita de cuidados, irmãos. E nós, que temos mais tempo de vida com Deus, somos os responsáveis para cuidar daqueles que estão nascendo agora, amém? É nossa responsabilidade, não é tudo do pastor. E o dia que a igreja tiver 10 mil membros? Vai jogar tudo no pastor? Não. É a nossa responsabilidade, porque ovelha gera ovelha. E quando gera, cuida. Eu lembro da minha cachorra, quando era falecida, Prince. Quando viva, teve uma cria e gerou 15 filhotes. E ela tinha o capricho de ficar lambendo um por um. Lambendo um por um. Até aqueles que nasceram mortos, teve uns que nasceram mortos no meio, ela fazia questão de ficar lambendo, e se a gente ia lá tirar, ela não deixava. Ela cuidava. É a natureza é essa, irmãos. Às vezes a gente ganha alguém para Jesus, ou convida para vir na igreja uma vez só, e depois abandona, nunca mais. Não! Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Nós temos que investir, nós temos que dar o alimento. E qual é o alimento? A palavra. A palavra de Deus, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem a palavra. Então, irmãos, a palavra é extremamente importante. Tem gente que às vezes fala que não gosta da palavra. Irmão, não fala isso não. Não fala isso. A palavra de Deus, irmãos, é o alimento fundamental para a nossa sobrevivência. Amém? Então, nós temos que nos fortalecer, nós temos que investir na nossa vida espiritual lendo a Bíblia. Quanto tempo você lê a Bíblia? Desculpa perguntar, vai. Quanto tempo você gasta realmente com a leitura da palavra na sua casa? Põe a mão na consciência, irmãos. Aí sabe o que acontece? Daqui um dia está passando, você não entende por quê. Claro, fracassou, ficou desnutrido, sem noção. Sem noção. Também não lê. Quanto tempo você lê? Tem que ler, irmãos. Outra coisa, orar. A oração tem que ser constante na nossa vida, irmãos. A Bíblia é o feijão e a oração é o arroz. É o arroz com feijão, é Bíblia e oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, irmão. Não é que você vai ficar 24 horas por dia de joelho, não, você nem aguenta. Mas se a oração é o nosso elo de ligação entre nós e Deus, irmãos, nós temos que estar ligados 24 horas por dia. Amém? Temos que estar ligados, temos que orar, irmãos. Não é ficar ajoelhado lá e com aquela rezinha tradicional, né? Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui. Aí acaba, abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe a igreja, abençoe os irmãos. Abençoe quem mais, hein? Abençoe quem mais? Ah, abençoe todo mundo, amém. Não é isso? Orar sem cessar é estar em constante oração, irmãos. Uma ligação com Deus. Pensando em Deus. Pensando em Deus. Quanto tempo você para pensar em Deus no seu dia a dia? As pessoas levantam reclamando. Em vez de levantar agradecendo, já levanta xingando. Mais um dia, pelo amor de Deus, hein? Tem que trabalhar. Ah, mas você estava querendo trabalho? Deus te deu trabalho, está reclamando trabalho? Vai trabalhar! Quer que caia o maná do céu? Não vai cair, não. Isso aí foi no deserto lá. Hoje não cai mais. Então, irmãos, a oração tem que ser constante. Leitura da palavra e oração. E tem a sobremesa. Sabe o que é? Jejum. Atos 10, 30 diz assim: e disse Cornélio, há 4 dias estava eu orando até esta hora, orando em minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Tem pessoas que querem ver o anjo, quer ver o anjo de Deus, quer ver a presença de Deus manifestada, mas não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Como é que você vai querer ver? Assistindo futebol na televisão? Não que esteja errado. Você até deve assistir, é bom, faz parte. Assistindo a novela na televisão, assistindo filmes, assistindo programas de auditório, sei lá, o que for. O anjo não vai aparecer não, irmão. Deus não vai se manifestar nessa hora. Para Deus manifestar na tua vida, irmãos, você tem que estar na presença dele, tem que buscar. Ele falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a proporção que você tem buscado a Deus? Qual é a intensidade de busca que você tem realmente ido atrás de Deus? Porque muitas pessoas afastam da igreja, muitas talvez porque não foram convertidas, e outras porque não cresceram, não criaram raiz, faltou amadurecimento. Irmãos, isso é um bate-papo que nós temos que ficar trocando um com o outro. Não é acabar do culto e falar de moda. Qual que é a tendência da moda? Em bolinha. Irmãos, isso aí fala outra hora. Vamos falar da palavra. Sai do culto, vai lá, vai falar de futebol. Mas o Coringão ganhou. Irmão, esquece o Coringão. Isso aí não vai acrescentar nada na tua vida. Amém? A economia do país, o dólar subiu e a bolsa. Ninguém esquece a bolsa, irmão. Ele não tem dinheiro nem para comprar a bolsa, velho. Vai querer ficar da bolsa. Entendeu? Ah, e a gente fica preocupado com esse negócio. Tem gente que vai todo dia olhar como é que tá a bolsa. Tem um tostão furado e tá querendo saber como é que tá esse negócio. Não interessa. O nosso bate-papo, irmãos, tem que ser com relação à palavra. Amém, irmãos? Tem que ser, ó, é a palavra, fortalecendo na palavra. Se não fortalecer, não tem raiz. É importante. Acabou o culto? Vamos comentar a respeito da ministração da pastora, da palavra do pastor, o trecho da Bíblia que foi lido. Ô, Cornélio ficou 4 dias em jejum. Não quer dizer que você tem que ficar 4 dias sem comer, não, irmãos. Aí fica delirando, vê algumas coisas. Não é isso, não. É 4 dias buscando a presença de Deus, em oração. Aí o que aconteceu? O anjo se manifestou diante dele e falou assim: fica tranquilo, porque a tua oração e a tua oferta já está diante de Deus. É maravilhoso, não é, irmãos? Então veja bem, muitas pessoas não têm tempo para Deus. Muitas pessoas trocam o culto por qualquer coisa. As atividades da igreja são secundárias. Ah, não, mas esta semana eu tive uma festinha de aniversário. Irmãos, festinha de aniversário não é mais importante do que um encontro com Deus. Essa semana eu tive um churrasquinho na casa do irmão. Não, mas são os irmãos da igreja mesmo. Irmãos, irmãos da igreja não faz churrasquinho na hora de culto. Não faz. Como é que você vai fazer um churrasquinho na sua casa, na hora do culto, não me dá os outros irmãos? Irmãos, dá para ver nitidamente que é o capeta que está dirigindo essa situação, uai. Porque se Deus marca um encontro com a igreja aqui, você vai marcar uma reunião lá na sua casa e vai convidar os outros irmãos ainda? Não! Irmãos, nós temos que nos voltar para Deus. A gente quer que Deus se volte para nós, mas a gente não se volta para Deus. Nós temos que buscar Deus, irmãos. E eu sempre digo, a igreja é o representante legal de Deus na terra. Você quer encontrar Deus? Vá à casa de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos fortalecimento espiritual, porque se você não fortalecer, sabe o que acontece? Qualquer vento de doutrina vem e leva você embora. Arrasta. Fala qualquer coisa. E uma bobagem qualquer e fala: isso era aquela igreja lá. Aquela igreja não crê no Espírito Santo. Ah, é? Então não piso nunca mais lá. Fraquinho, coitado. Sentiu a presença de Deus aqui, o mover do Espírito, foi batizado com o Espírito Santo. Aí vem um outro xarope lá e fala que a igreja não crê no Espírito Santo. Ele acredita mais no xaropão do que na própria experiência real que ele teve com Deus aqui. Mas por quê? Faltou fortalecimento, faltou raiz. Faltou raiz. E essa raiz nós conseguimos como, irmãos? Lendo a Bíblia, orando, jejuando e buscando a Deus. Amém? Por isso que as pessoas afastam. falta fortalecimento, porque se tiver firmeza mesmo, irmãos, quando vier falar para você que não crê no Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo já te envolve, que você pega e, ó, prega, ministra, e se for necessário, expulsa o demônio da pessoa que está falando para você. É verdade ou não? Então, irmãos, veja bem, por que que pessoas afastam? Por que que a gente fica tão triste com isso? Primeira coisa, falta uma conversão, talvez. Segundo, falta crescimento, amadurecimento, investimento na vida espiritual. Terceira coisa, apego aos bens materiais. Salmos 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus e a sua salvação. Irmãos, muitas vezes nós valorizamos mais os bens materiais do que Deus. Os bens materiais muitas vezes são um empecilho para nós servirmos a Deus. Nos esquecemos que somos mordomos de Deus e que Deus nos confiou em cuidar aquilo que nós temos. Muitas vezes não sabemos adorar a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e todos que nele habitam. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Nós somos simplesmente mordomos. Certa ocasião chegou um jovem e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele falou: ah, então falta só uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me, que você vai ter um tesouro maior ainda no céu. Hã? É, vai, vende tudo que você tem e segue-me, e você vai ter um tesouro maior do que esse no céu. E diz a Bíblia que aquele jovem abaixou a cabeça e saiu. E não aceitou Jesus, preferindo ficar com o seu tesouro. Muitas pessoas, às vezes, valorizam mais os bens materiais do que a Deus. Às vezes, os bens materiais são empecilhos. Ananias e Safira, no início da igreja primitiva, eles tinham o hábito de vender e lançar tudo aos pés dos apóstolos. Eles foram lá e mentiram. Deram só metade, mentiram para o apóstolo, para Pedro, dizendo que estavam entregando tudo. E a mão de Deus pesou imediatamente e aquele casal foi morto instantaneamente. Irmãos, de que adianta você querer garantir o seu futuro firmando a sua fé, a sua confiança em bens materiais? A palavra diz que nós temos que juntar tesouros no céu, onde a traça não come e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam. Porque aqui, ó, vai embora. Vocês conhecem a história de Geazi? Geazi era o jovem que ajudava Eliseu. Eliseu curou Naamã, mandando ele lavar no rio. Está lembrado disso ou não? Conhece, né? Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5. E aí, quando Naamã foi curado da lepra, Naamã falou: ah, eu vou dar uma grana para esse profeta aqui. Me curou, legal. Tá, ouro, prata, parari, parar o profeta. Não. Para fazer a obra de Deus não se cobra nada, é de graça. E é assim mesmo que funciona, irmão. Não tem que cobrar por oração. É de graça. Tá bom, então, já que você não quer, obrigado, Deus abençoe, vou nessa. E a hora que ele estava indo embora, o rapazinho que trabalhava com Eliseu correu atrás. Olha, pensando bem, acho que a gente vai aceitar aquela graninha mesmo. Pô, né? A gente vai querer. Tá bom. Naamã falou: pega aí, sem problema nenhum, porque é para isso mesmo, entendeu? Eu separei para... E sabe o que aconteceu? A lepra de Naamã passou para ele. Irmãos, as coisas materiais não são mais importantes do que as coisas espirituais. Deus é mais importante. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É hora da gente esquecer um pouco as coisas materiais. A nossa preocupação muito é com material, irmãos. É com casa. Quem nos preocupa com a casa? É com móveis novo, é com roupa, é com reforma, é com... vou trocar o piso, eu vou trocar o telhado, eu vou construir outra casa, eu vou reformar, eu vou comprar mais uma. O carro eu vou comprar um, eu vou comprar dois, eu vou comprar três, e eu vou reformar o carro, e eu vou incrementar o carro, e eu vou colocar um som de 50 mil watts no carro. Pra quê? Pra quê? Muitas vezes, não que seja errado, porque a Bíblia diz que as riquezas do mundo Deus tem separado para nós, mas Ele quer que primeiro buscamos o seu reino. Busque primeiro Deus, que essas coisas vão ser acrescentadas. O errado é você colocar os bens materiais na frente de Deus. Você começa a visualizar os bens materiais como as coisas prioritárias. Então o que acontece? Isso aí é a causa de pessoas muitas vezes saírem da igreja e nem voltarem. Quarto item. E vou parar por aqui. Os outros quatro eu continuo no próximo culto. Apego aos prazeres mundanos. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, todo mundo conhece esse versículo, diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Muitas pessoas, irmãos, vêm para Jesus, mas não deixaram a inclinação da carne. São aqueles que sempre que tem uma oportunidade, acaba pecando. Sempre que tem uma oportunidade. Não se desligaram totalmente do mundo. Aquela pessoa que vem para Jesus, mas fica com um fio de ligação com os prazeres do mundo. Aí o jovem vem para Jesus, é liberto, glória a Deus, mas sempre que está sozinho lá em casa, entra na internet e vai para aquele site, sabe qual? Hã? Você não vai ter firmeza. O vento vem e você acaba saindo da igreja. E às vezes a gente questiona, por que, Senhor? Tantos jovens têm saído da igreja. Por quê? Firmeza é nossa. Os prazeres do mundo não podem mais nos saciar. Namoros que não são os namoros, os namoros de Deus. Conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Começa a namorar e daqui a pouco está tendo uma vida de marido e mulher com a namorada. E está na igreja glorificando. Está na igreja, mas está com uma linha ligado com os prazeres do mundo. Tem coisas do mundo que ainda me dão prazer, me dão emoção. Estão na igreja, mas não perde um bailinho. Ah, agora vai ter o da fantasia, irmãos. Aquele é ótimo para os crentes, porque a gente põe a máscara, ninguém vê a gente. Você põe a máscara lá e vai. Aí vai lá, fica na frente do palco, cantando a música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E fica pulando. Chega na igreja, fica grudado no banco, não é capaz de dar um glória a Deus. É verdade ou não é, irmãos? Mas eu sinto prazer. Eu sou zão. Aqui também tem um solzão, irmão. Quer que aumente o volume? É só falar, nós aumentamos o volume. Só não é mais alto porque tem uns aí que acha que já está alto demais, é difícil agradar todo mundo. Lá no baile ninguém fala para aumentar, para diminuir, é do jeito que eles põem. E ninguém reclama. Irmãos, nós não podemos ter ligação. Eu não quero mais saber do que as coisas do mundo já não me agradam mais. Não me satisfaz. O fumar para mim já não interessa mais, me dá nojo. O álcool me dá náusea. A imoralidade me faz mal. A desonestidade me faz mal. As coisas do mundo já não me dão prazer mais, porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, irmão. Nós não podemos ter vínculo com o mundo de jeito nenhum. Ah, mas é muito radical, pastor. Irmãos, Jesus era radical. Quando ele falou para o jovem, vai lá e vende tudo que você tem. Ele não falou, ah, mas se você tiver alguma joia que foi do seu pai, do seu avô, essa daí você guarda porque é valor sentimental. Não, ele não falou isso. Vai lá e vende tudo, porque o que eu tenho para você é maior. É isso que Deus está falando, irmãos. Deixa tudo, porque o que Jesus tem para nós é maior. Amém? Nós não temos que ter vínculo, irmãos. Não interessa. Satisfaz. Aí as pessoas falam assim, ah, pastor, uma cervejinha, irmão. Ah, eu quero suco. Ah. SPC. Irmãos, o cristão verdadeiro não pode ter um nome no SPC. Não pode. Você não tem para pagar? Não compra. Não compra. Não pode, irmãos. Nós não podemos ter vínculo. Amanhã ou depois você vai evangelizar a pessoa que ela consultou seu nome falou, mas não, eu jamais vou para a igreja, sou assim igual você, eu não vou nunca. Não pode. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ter uma vida diferenciada. Aliás, Deus parece que já está tocando. Aí nós vamos começar o curso de finanças de novo na igreja aqui, para aquelas pessoas que estão querendo. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo que Demas abandonou Paulo no momento que ele mais precisava. Por quê? Por causa dos prazeres do mundo. A mulher de Ló, irmãos, embora estava sendo arrastada pela mão, porque ela não queria deixar a cidade. Tem pessoas que é assim, né? Tem que vir arrastado. Tem crente que é assim, só anda arrastado. Uma tristeza. A mulher de Ló, não olha para trás, não olha para trás. Mas mulher aguenta. Mulher não aguenta, né? Deus falou, não olha, não olha para trás, não olha. E de repente o fogo caindo para o céu, a explosão lá, Sodoma e Gomorra explodindo tudo. E aí eu vim puxando a mulher aqui, não olha, não olha. Mas a minha casa, as minhas coisas, só uma olhadinha. Virou uma estátua, já era. Irmãos, quando a gente vem para Jesus, nada que é do mundo nos interessa mais. Nós temos que nos desvincular. Nós somos uma nova criatura. Jesus falou, aquele que não deixar mulher, marido, pai, mãe, filhos, filhas, casa, tudo por amor de mim, não é digno de mim, irmãos. A nossa vida, não é que você vai... Tem gente que pega esse versículo, a turma gosta de torcer, né? Esses dias tinha um traveco lá na televisão discutindo com o pastor. Aí estava o traveco e o pastor discutindo lá. E o traveco foi mencionar a Bíblia para o pastor. Mas na Bíblia está escrito que é bom que um homem durma com outro homem porque aí os dois não sentem frio. Lá em Eclesiastes, só o traveco conhecia mais Bíblia que o pastor. Aí... e o pastor parece que não falou nada. Irmão, nós temos que conhecer a palavra, irmãos. Temos que ser conhecedores da palavra. Amém? Não podemos permitir que essas coisas aconteçam, irmãos. De jeito nenhum. Nós não podemos, sabe? Eu não sei nem porque eu ia falar isso, porque eu ia falar outra coisa, mas no fim eu falei essa coisa, pensando outra coisa, esqueci outra coisa, porque eu falei essa coisa. Mas tem importância. É Deus que manda nisso aqui. Pronto, acabou, né? Então, irmãos, o importante é saber que nós não queremos vínculo com o mundo. Não me interessa. Eu vim para Jesus agora, minha vida é maravilhosa. Ah, eu falei isso aí por causa daquele versículo. Tem gente que gosta daquele versículo. Distorcer versículo. Tem gente que gosta de distorcer, né? Se eu tivesse lá, eu ia falar, olha... Porque teve uma hora que ele falou, ele, né? O pastor falou, ele. Ela falou, ele não, ela, faz favor, tá, pastor? Ai, Jesus. Então... né? Então, irmãos, veja bem, as pessoas gostam de distorcer. Tem pessoas que falam assim, se não deixar marido ou mulher por amor de mim, falo, ah, mas agora que eu vou para essa igreja, tô louco para dar um na minha mulher mesmo, aí eu já vou para a igreja e já mando ela embora, né? Não é assim, irmãos. A gente tem que entender o sentido da coisa. Entenda. Bíblia, sem a divina iluminação do Espírito Santo de Deus falando no teu coração, é um livro como qualquer outro. Nós precisamos do Espírito Santo agindo aqui, ó. Por isso que você tem que ler em espírito de oração, orando, meditando, para poder compreender o que Deus quer falar. Porque muitos lêem a Bíblia e poucos ouvem a voz de Deus, sendo que a Bíblia é a voz de Deus. Amém, irmãos? Então, veja bem, os prazeres que o mundo me dava, hoje, já não sinto mais prazer. Antigamente, no carnaval, 4 noites. Quarta de manhã era o suficiente para restaurar, ia lá com uma cinzinha na cabeça e vamos trabalhar, e boa! Já vou pensar na fantasia do ano que vem. E esse povo, irmãos, eles investem o que tem e o que não tem na fantasia. Outro dia eu estava vendo os preços da fantasia lá, um absurdo. Hoje não sinto mais prazer. Hoje não tem graça. Não tem graça. As coisas do mundo perdeu a graça. Olha, se as coisas do mundo não perdeu a graça para você ainda, cuidado. Cuidado. Que você é uma presa fácil do inimigo. Amanhã ou depois, você pode estar se afastando dos braços do Senhor. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque já, o horário já está avançado. Nesses 4 motivos, essas 4 razões que levam a pessoa a se afastar de Deus. Falta de uma conversão genuína. Falta de um amadurecimento e um crescimento espiritual, apego aos bens materiais e apego aos prazeres do mundo. Tenho mais 4 que vou continuar na quarta-feira, que são influências mundanas. O 5º aqui é forte, irmãos, vai ser uma bênção, que eu vou comentar na quarta. Intriga entre os irmãos, vai pegar fogo. 7º, excesso de bênçãos. E 8º, a presunção humana. Quarta-feira nós terminamos. E aí eu vou dar a conclusão. Mas a verdade é a seguinte, irmãos. É uma guerra, é uma luta. A luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. É invisível aqui, ó. Entendeu? Invisível. A maluca lá que jogou o filho na parede falou que viu um homem de capa preta com 2 chifres na cabeça e falou pra ela: joga o seu filho na parede. Irmãos, se aparece um demônio xarope desse, eu jogo é ele na parede. Vou jogar meu filho de 2 anos na parede? Que é isso? Se você tem uma firmeza espiritual, irmãos, você fala assim: filhinho, fica aqui debaixo da proteção da unção do Senhor. Senhor, manda fogo nesse capeta aí. Vai, e o capeta sai que ele é um louco da sua casa. É assim. É assim. Agora você é fraco. Prazer nas coisas do mundo. Fraqueza. Não tem conhecimento da palavra. Não tem unção. Não tem o poder de Deus. Como é que é, seu capeta? Joga seu filho, tá bom, vai obedecer. Ah, tenha santa paciência, irmãos. É por isso que nós estamos aqui reunidos, irmãos, no nome de Jesus, para o nosso fortalecimento e o nosso crescimento espiritual, irmãos. É isso que Deus quer, irmãos. É guerra, e nós vamos, e o diabo está debaixo dos nossos pés, e nós somos mais que vencedores, e a sentença dele já foi decretada. Ele é o perdedor, e nós somos os vencedores. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar para terminar, então. Eu não sei da sua situação, às vezes você fala assim: eu sou um soldado, mas eu estou meio fracassado. Eu estou precisando de uma ajuda. No campo de guerra também tem as barracas lá que eles cuidam dos soldados que estão feridos. Talvez você é um soldado ferido. Talvez o seu ferimento é exatamente esse: você tem sentido prazer nas coisas do mundo. Talvez no apego às coisas materiais. Ou talvez você não tenha sido forte o suficiente. É possível tocar música Soldado Ferido? Cantar? Faz tempo que a gente não canta, mas eu acho que a gente lembra. Talvez você é um soldado ferido. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, em nome de Jesus Cristo. E se você tem esse sentido, que é um soldado ferido, E lutar com uma pessoa ferida, machucada, com as pernas quebradas é fácil. E é isso que o diabo vem. Ele pega, te machuca, te derruba, aí ele vem e pisa em cima de você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, irmãos, nós vamos reagir. Nós vamos reagir. Vamos cantar essa música. E se você necessita de uma oração, você vai ajoelhar aqui no altar do Senhor. Talvez você está longe de Deus. Talvez você ainda sente prazeres nas coisas do mundo, precisa de uma libertação nessa área. Talvez o seu apego maior às coisas de Deus são as coisas materiais, os bens materiais. Ou talvez você tenha se sentido tão fraquinho espiritualmente, não tem lido a palavra, não tem orado, mas precisa orar. Você precisa de Jesus. Saia, vem aqui, ajoelha-se aqui agora diante do altar do Senhor, enquanto elas cantam uma canção. Soldado ferido, e nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Pode sair e venha rapidinho.
Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz.
Venha, irmãos, ajoelhe-se no altar do Senhor.
Seguindo sua ordem, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Vem dar o bálsamo que a ferida sarará. Proteja-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer.
Deus está tocando meu coração que tem mais pessoas desejosas de estarem prostrados aqui no altar. Nós não vamos forçar, mas se tem mais alguém, vem agora em nome de Jesus. Seja forte, dê um passo para a sua vitória. Vamos cantar o coro novamente. Enquanto estiver cantando o coro dessa música, você vai ter a liberdade de sair do seu lugar e vir para Jesus agora.
Vem dar o bálsamo que a ferida sarará. Proteja-o com seu manto. Descanso lhe dará e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer.
Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos prostrados diante de ti. Tomamos, Senhor, a ciência e a consciência de como o inimigo tem usado para tirar os teus filhos da tua casa. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos falou e nos orientou qual deveria ser a nossa posição, e o primeiro passo é ir buscar refúgio em ti, e aqui estão os teus filhos, Senhor, se refugiando, Senhor, na cruz. Por isso, meu Deus, eu clamo por estas vidas agora. Meu Deus, que o teu bálsamo precioso seja derramado abundantemente sobre o coração ferido, Senhor, de cada filho teu que está aqui. Fortaleça-os, ó Deus, desperta-os, ó Pai, para uma vida cristã com responsabilidade, sadia, uma vida madura, Senhor. Uma vida realmente que resplandeça a tua face, assim como a tua luz resplandecia através da face de Moisés quando desceu do monte, Senhor. Que os teus filhos também, onde quer que eles estiverem, possa estar resplandecendo a tua luz através da face dos teus filhos, Senhor. Purifica-os, perdoa-os, limpa-os, ó Deus, e fortaleça a tua igreja. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar em pé e receba um abraço do anjo que está ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus.
Com seu manto de amor.
Aleluia.
O pão partiremos, sim. Descansou.